para mim. Eu acho que muitas das pessoas que assistiram esse filme há, né, 20 anos atrás, enfim, ficaram com uma sensação assim muito maravilhosa desse filme. A gente sabe que, estatisticamente falando, tem muitas pessoas que inclusive seguiram a carreira de jornalismo por conta desse filme, ou áreas correlatas aí da comunicação, né? Então foi muito bonito ver esse filme 20 anos depois. Eu, particularmente, estava morrendo de receio desse filme voltar por voltar e não ter um motivo de existir. Mas o que eu fiquei muito feliz de assistir nesse filme é que ele se justifica. Então, ele volta depois de 20 anos com uma repaginada, com esse contexto atual. Porque é isso, lá em 2006, a gente via as redações em alta, né? O jornalismo ali estava em alta, não estava vivendo essa crise tão forte que vive hoje por conta, né, das plataformas digitais. E o filme aborda exatamente essa dor. Ela fala de como as redações jornalísticas foram diminuindo, como muitos profissionais foram perdendo seus empregos, né? E eu acho que justamente por isso o filme merece ser visto, merece ser assistido, né? Porque ele tem um propósito de existir, não é só a nostalgia pela nostalgia. Acho que esse era o meu maior receio. Então eu tenho certeza que o grande público vai gostar bastante, porque além dele trazer dores que são muito pertinentes aí para os dias de hoje, especialmente para o mercado aqui de comunicação, ele também traz o reencontro desses personagens como se nada tivesse mudado. Então a gente vê ali Emily Blunt, Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci, né, os protagonistas de volta nesse lugar 20 anos depois, como se nada tivesse mudado, porque a nostalgia tá ali, o senso de humor tá ali. E claro, como tava tocando aqui no fundo aqui do nosso papo pros ouvintes, a gente tem também a música de volta, que é um elemento super importante desse filme, né? Lá no primeiro filme de 2006, a gente tinha uma trilha sonora icônica, e aí agora pra 2026, a gente teve Lady Gaga, né? Com Doeste na trilha sonora. E Lady Gaga, inclusive, aparece no filme interpretando ela mesma, é uma participação super rápida, mas é muito bonito de ver que a essência do filme tá ali, tanto que diretor, roteirista do primeiro filme voltaram, alguns produtores. Então, de fato, vale muito a pena sair do cinema. Esse filme é maravilhoso. É, especialmente hoje, né, trabalhando com isso, em 2006 eu ainda não tava no mercado da comunicação, né? Então, hoje, assistindo aquilo e vendo dores tão pertinentes na tela, eu confesso que até fiquei emocionada ali durante o filme, porque eu acho que o cinema, a televisão, a música, tem isso com a gente, né? Quando a gente se vê muito representado ali naquela história, a gente acaba ficando emocionado. Enfim, a identificação leva isso na gente. Uma das primeiras cenas do filme, a gente vê ela ali num grande momento de prestígio, mas ao mesmo tempo que ela tá num grande momento de prestígio, algo muito ruim acontece no trabalho. Acho que já até sabe o que eu tô querendo dizer. Mas assim, Isso representa muito a nossa profissão, né? Tem um dia que você pode tá ótimo, você pode estar sendo aclamado, você é promovido, e aí da noite pro dia vem uma demissão. Eu acho que, né, muitas empresas acabam acontecendo isso quando você tá numa grande empresa, numa multinacional, empresas estrangeiras, enfim. Mas eu acho que no primeiro filme, apesar dele ser uma coisa assim icônica, ter se tornado um clássico da cultura pop, esse daqui eu acho que ele é um pouco mais certeiro ali, até nas críticas, né, no que ele se propõe a falar.
Nata, rapidamente, eu queria te perguntar do Michael Jackson, porque eu fiquei curioso. Não sei se envolve a ausência de mais cenas, mais explicações sobre o julgamento do Michael Jackson, se tem o problema de familiares que dizem não terem sido ouvidos, não terem sido entrevistados para pesquisa, para o filme. O que está pegando de verdade, Renata?
Olha só, antes de mais nada, né? Quando a gente fala de Michael Jackson, Silvio Santos, de uma figura midiática que teve ali ampla repercussão na imprensa por tantos e tantos anos, é claro que a gente tá falando de alguém aí que divide opiniões, né? E que com certeza vai ter treta de família, treta de justiça, de espólio e tudo mais. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que, de fato, nem todo mundo da família participou do processo desse filme, né? Mas houve sim muitos membros da família envolvidos, assim como um dos filhos dele, que é o Prince Jackson, a gente teve um dos irmãos dele, mas uma das filhas dele, né, que é a Paris Jackson, se posicionou super contra a existência desse filme. Ela até, nos momentos onde ela foi questionada sobre o filme, ela tentou se distanciar ao máximo, falando do tipo, eu não tenho envolvimento com isso, não me coloquem nesse lugar, não quero saber desse filme. Então, assim, na família isso dividiu muitas opiniões. E isso, claro, gerou uma repercussão aí na mídia, mas além dessas tretas aí da família, é, de fato, como vocês falaram, o filme é um sucesso, ele foi a maior abertura de bilheteria de qualquer cinebiografia musical. Até agora, né, tá fazendo um baita sucesso aí na bilheteria. Pra vocês terem ideia aqui, pros ouvintes terem uma ideia, quando esse filme estreou e estreou globalmente, é, só na estreia ele já arrecadou $217 milhões, ou seja, é muita coisa. E aí, claro, qual que é a grande questão desse filme, né? É, a gente sabe que naturalmente cinebiografias musicais tendem a ir para um caminho de chapa branca, né? Um filme que não vai abordar polêmicas e tudo mais. E aí, obviamente, quando você tem a família do artista ou a família do biografado envolvido no projeto, muito naturalmente esse filme vai ser chapa branca, não vai abordar polêmicas, né? Vai ser mais delicado e tal. E isso desagradou muitas pessoas, né? Claro, porque aí fica um filme onde você não aprofunda muitas coisas, você não dá camadas, você não dá contradições. Só que assim, além disso, né, de ter desagradado um pouco uma parcela de fãs por conta dessa falta de contradições e estofo do filme, tem uma outra coisa que vem gerando muita discussão nas redes sociais, que é o seguinte: em muitas das sessões do filme, e aí especialmente a nível de Brasil, a gente tá vendo o público extremamente emocionado, gritando na sala, dançando, berrando, fazendo uma verdadeira festa de karaokê dentro das salas de cinema. E aí muitas pessoas estão incomodadas também com isso, né? Então assim, esse filme tá levantando muita coisa, porque não é de hoje que a gente tem essa discussão da falta de normalidade ali na sala de cinema, né? De pessoas que estão sempre mexendo no telefone, gente que literalmente atende ligação telefônica na sala de cinema, conversando com a pessoa do lado como se estivesse na sala da própria casa. Então hoje a experiência do cinema virou muito complicada, e eu acho que esse filme, por ter esse efeito karaokê nas pessoas, ele meio que deu passe livre para as pessoas chegarem no cinema e tratarem aquela experiência como um grande karaokê. Então acho que esse filme só entrou no rebuliço aí dessa discussão, e eu acho só importante a gente ler pro hoje. Eu acho que esse filme só atenuou mais ainda essa péssima situação que a gente tem hoje de ir para uma sala de cinema, né? Infelizmente se tornou um pouco isso. Mas eu acho que no geral, o grande problema desse filme, pra mim, é ele ser chapa branca demais. Uma última cinebiografia musical que eu gostei muito foi A Homem com H, né, do Ney Matogrosso. O próprio Ney esteve envolvido no processo ali do projeto, do roteiro, das gravações. Ou seja, o próprio artista retratado estava envolvido. E ainda assim, ele deixou que a direção do projeto, que a equipe do projeto, retratasse os momentos ali de dor dele, né? Retratasse momentos super íntimos, vulneráveis, onde às vezes ele era um carrasco, um chato, não sei o quê. E claro, nem sempre o artista ou a família do artista topa bancar isso, né? Então, enfim, quanto ao filme do Michael, aí a gente tem muitas questões ao redor.
Agora, 4 horas e 57 minutos, e a gente muda de assunto para fazer um lembrete aqui importante para você. Termina nesta quarta-feira o prazo para regularização do título de eleitor em todo o país. Quem ainda tem pendências precisa correr contra o tempo para não perder o direito de votar nas próximas eleições. Os detalhes na reportagem de Rafaela Soares.
Termina nesta quarta-feira, dia 6 de maio, o prazo para regularizar o título de eleitor em todo o Brasil. A data é o limite para que eleitores fiquem em dia com a justiça e possam participar das próximas eleições. Até lá, é possível tirar o primeiro título, atualizar dados cadastrais, transferir o domicílio eleitoral ou regularizar pendências. Depois desse prazo, o cadastro eleitoral é fechado para a organização do pleito e só será reaberto após o segundo turno das eleições. Quem não regularizar a situação fica impedido de votar e pode enfrentar outras restrições, como dificuldade para tirar o passaporte, tomar posse em cargo público, renovar matrícula em instituições públicas e também obter alguns documentos oficiais. Esse serviço pode ser feito de forma online, por meio do autoatendimento da Justiça Eleitoral, ou presencialmente nos cartórios eleitorais. Em casos específicos, como a coleta de biometria, o comparecimento presencial é obrigatório. A orientação da Justiça é que o eleitor não deixe para a última hora, porque nesses últimos dias de prazo, A procura costuma aumentar significativamente, o que pode provocar filas e sobrecargas no sistema. Por isso, se você tem alguma pendência, deve resolver o quanto antes. A gente lembra que o primeiro turno das eleições está marcado para o dia 4 de outubro.
E assim nós encerramos o Amanhã TMC desta segunda-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos amanhã com mais informação, atualizando os destaques do noticiário do Brasil e do mundo durante a madrugada. Você fica agora com o Start TMC, com a Fernanda Câmara e o Rafael Tebas. Um abraço, um excelente dia e uma semana cheia de boas notícias para você.
2,5 metros e 3 metros. O aviso já entrou em vigor às 6 da noite desse domingo e fica valendo até às 3 da tarde de terça-feira. Nesse período, as ondas podem avançar sobre a faixa de areia e até atingir trechos da orla, principalmente alguns pontos mais sensíveis, segundo o centro.
Ele também traz o reencontro desses personagens como se nada tivesse mudado. Então a gente vê ali Emily Blunt, Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci, né, os protagonistas de volta nesse lugar, 20 anos depois, como se nada tivesse mudado, porque a nostalgia tá ali, o senso de humor tá ali. E claro, como estava tocando aqui no fundo aqui do nosso papo para os ouvintes, a gente tem também a música de volta, que é um elemento super importante desse filme, né? Lá no primeiro filme de 2006, a gente tinha uma trilha sonora icônica, e aí agora para 2026 a gente teve Lady Gaga, né, com Doeste na trilha sonora. E Lady Gaga, inclusive, aparece no filme interpretando ela mesma, é uma participação super rápida, mas é muito bonito de ver que a essência do filme tá ali, tanto que diretor, roteirista do primeiro filme voltaram, alguns produtores. Então, de fato, vale muito a pena sair ao cinema. Esse filme é maravilhoso. É, especialmente hoje, né, trabalhando com isso, em 2006, eu ainda não estava no mercado da comunicação, né? É, então, hoje, assistindo aquilo e vendo dores tão pertinentes na tela, eu confesso que até fiquei emocionada ali durante o filme, porque eu acho que o cinema, a televisão, a música, tem isso com a gente, né? Quando a gente se vê muito representado ali naquela história, a gente acaba ficando emocionado, enfim, a identificação leva isso na gente. Uma das primeiras cenas do filme, a gente vê ela ali num grande momento de prestígio, mas ao mesmo tempo que ela tá num grande momento de prestígio, algo muito ruim acontece no trabalho. Acho que você até sabe o que eu tô querendo dizer. Mas assim, isso representa muito a nossa profissão, né? Tem um dia que você pode tá ótimo, você pode estar sendo aclamado, você é promovido, e aí da noite pro dia vem uma demissão. Eu acho que, né, muitas empresas acabam acontecendo isso quando você tá numa grande empresa, numa multinacional, empresas estrangeiras, enfim. Mas eu acho que no primeiro filme, apesar dele ser uma coisa assim icônica, ter se tornado um clássico da cultura pop, esse daqui eu acho que ele é um pouco mais certeiro ali, até nas críticas, né, no que ele se propõe a falar.
Nata, rapidamente, eu queria te perguntar do Michael Jackson, porque eu fiquei curioso, não sei se envolve a ausência de mais cenas, mais explicações sobre o julgamento do Michael Jackson, se tem o problema de familiares que dizem não terem sido ouvidos, não terem sido entrevistados para pesquisa, para o filme. O que está pegando de verdade, Renata?
Olha só, antes de mais nada, né? Quando a gente fala de Michael Jackson, Silvio Santos, de uma figura midiática que teve ali ampla repercussão na imprensa por tantos e tantos anos, é claro que a gente tá falando de alguém aí que divide opiniões, né? E que com certeza vai ter treta de família, treta de justiça, de espólio e tudo mais. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que, de fato, nem todo mundo da família participou do processo desse filme, né? Mas houve sim muitos membros da família envolvidos, assim como um dos filhos dele, que é o Prince Jackson, a gente teve um dos irmãos dele, mas uma das filhas dele, né, que é a Paris Jackson, se posicionou super contra a existência desse filme. Ela até, nos momentos onde ela foi questionada sobre o filme, ela tentou se distanciar ao máximo, falando do tipo, eu não tenho envolvimento com isso, não me coloquem nesse lugar, não quero saber desse filme. Então, assim, na família isso dividiu muitas opiniões. E isso, claro, gerou uma repercussão aí na mídia, mas além dessas tretas aí da família, de fato, como vocês falaram, o filme é um sucesso, ele foi a maior abertura de bilheteria de qualquer cinebiografia musical até agora, né, tá fazendo um baita sucesso aí na bilheteria. Pra vocês terem ideia aqui, pros ouvintes terem uma ideia, quando esse filme estreou globalmente, só na estreia ele já arrecadou $217 milhões, ou seja, é muita coisa. E aí, claro, qual que é a grande questão desse filme, né? A gente sabe que naturalmente cinebiografias musicais tendem a ir para um caminho de chapa branca, né? Um filme que não vai abordar polêmicas e tudo mais. E aí, obviamente, quando você tem a família do artista ou a família do biografado envolvido no projeto, muito naturalmente esse filme vai ser chapa branca, não vai abordar polêmicas, né? Vai ser mais delicado e tal. E isso desagradou muitas pessoas, né? Claro, porque aí fica um filme onde você não aprofunda muitas coisas, você não dá camadas, você não dá contradições. Só que, assim, além disso, né, de ter desagradado um pouco pouco uma parcela de fãs por conta dessa falta de contradições estofo do filme, tem uma outra coisa que vem gerando muita discussão nas redes sociais, que é o seguinte: em muitas das sessões do filme, e aí especialmente a nível de Brasil, a gente tá vendo o público extremamente emocionado, gritando na sala, dançando, berrando, fazendo uma verdadeira festa de karaokê dentro das salas de cinema. E aí muitas pessoas estão incomodadas também com isso, né? Então assim, esse filme tá levantando muita coisa, porque não é de hoje que a gente tem essa discussão da falta de normalidade ali na sala de cinema, né? De pessoas que estão sempre mexendo no telefone, gente que literalmente atende ligação telefônica na sala de cinema, conversando com a pessoa do lado como se estivesse na sala da própria casa. Então hoje a experiência do cinema virou muito complicada, e eu acho que esse filme, por ter esse efeito karaokê nas pessoas, ele meio que deu passe livre para as pessoas chegarem no cinema e tratarem aquela experiência como um grande karaokê. Então acho que esse filme só entrou no rebuliço aí dessa discussão, e eu acho só importante a gente ler pro hoje. Eu acho que esse filme só atenuou mais ainda essa péssima situação que a gente tem hoje de ir para uma sala de cinema, né? Infelizmente se tornou um pouco isso. Mas eu acho que no geral, o grande problema desse filme, pra mim, é ele ser chapa branca demais. Uma última cinebiografia musical que eu gostei muito foi A Homem com H, né, do Ney Matogrosso. O próprio Ney esteve envolvido no processo ali do projeto, do roteiro, das gravações. Ou seja, o próprio artista retratado estava envolvido. E ainda assim, ele deixou que a direção do projeto, que a equipe do projeto, retratasse os momentos ali de dor dele, né? Retratasse momentos super íntimos, vulneráveis, onde às vezes ele era um carrasco, um chato, não sei o quê. E claro, nem sempre o artista ou a família do artista topa bancar isso, né? Então, enfim, quanto ao filme do Michael, aí a gente tem muitas questões ao redor.
Muito bom, de fato, a polêmica toda envolvendo o filme do Michael Jackson, né? E aí, evidentemente, você que está acompanhando o Start TMC, tire a sua própria conclusão depois de assistir ao filme, de acompanhar também essa entrevista com a Renata Muniz. Mas realmente bem interessante, o filme está ganhando as telas dos cinemas em todo o mundo, e a gente vai continuar acompanhando também os assuntos que são relacionados à cultura, ao cinema, aqui no Start TMC. 5:40. Vamos para Brasília agora. O ex-presidente Jair Bolsonaro pode receber alta hoje, segunda-feira, após a cirurgia que ele realizou no ombro direito no Hospital DF Star em Brasília. Quem acompanha tudo pra gente é Rafaela Soares.
Bolsonaro segue internado em Brasília após passar por uma cirurgia no ombro direito. De acordo com o último boletim médico divulgado, o procedimento foi um reparo no manguito rotador e ocorreu sem intercorrências. Ainda segundo a equipe responsável, Bolsonaro apresenta boa evolução clínica, com dor controlada, e segue em recuperação no hospital, onde recebe cuidados como analgesia, prevenção para trombose e também reabilitação motora. O tratamento agora é focado principalmente na recuperação dos movimentos do ombro, já que essa estrutura é fundamental para a mobilidade do braço. A expectativa da equipe é positiva e existe uma previsão de alta já nesta segunda-feira, caso o quadro continue evoluindo bem, como observado até agora. Depois da liberação, Bolsonaro deve seguir com acompanhamento e fisioterapia para garantir a recuperação completa.
A gente acompanha por aqui também, 5:42, sobe para 4 o número de mortos pela chuva no Rio Grande do Sul. Além das buscas por pescadores desaparecidos na Lagoa dos Patos, novas tragédias foram registradas no interior do estado. Quem conta pra gente é o Luiz Fernando.
De acordo com o balanço da Defesa Civil, o número de cidades afetadas no Rio Grande do Sul subiu para 24. E até agora, no total, são 4 mortos. Em Pelotas, 2 pescadores morreram afogados após o naufrágio de uma embarcação. Outros 2 continuam desaparecidos na região da Lagoa dos Patos e equipes da Marinha continuam com as buscas. No interior do estado, em Canguçu, um jovem de apenas 24 anos morreu após receber uma forte descarga elétrica durante o temporal. Já em Bom Retiro do Sul, no Vale do Taquari, Uma mulher de 25 anos não resistiu aos ferimentos após ser atingida por um eucalipto durante a tempestade. Em apenas 24 horas, o Rio Grande do Sul registrou acumulados que, em tempos normais, levariam meses para acontecer. O recorde absoluto foi em Rosário do Sul, com 251 milímetros de chuva. Cidades como Vila Nova do Sul, Caçapava do Sul e São Gabriel também superaram a barreira dos 200 milímetros, transformando ruas em rios e isolando comunidades. O trabalho agora é para desobstruir as vias e restabelecer a energia elétrica nos municípios afetados. Desalojados e desabrigados estão recebendo o suporte da Defesa Civil do Estado.
E a gente continua acompanhando, né? Inclusive durante o fim de semana, muitas imagens também circulando pelas redes sociais. Enfim, a nossa reportagem bastante atenta a esse assunto. A gente espera que a situação melhore, evidentemente. 5 horas e 44 minutos, as manchetes agora do Start TMC. As fortes chuvas que atingiram Pernambuco e Paraíba deixaram ao menos 8 mortos e mais de 10 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas após temporais registrados no feriado do dia 1º de maio.
Diante do cenário, os governos estaduais decretaram o estado de emergência e calamidade pública, com maior impacto na região metropolitana do Recife e no interior paraibano.
Equipes de resgate atuaram no salvamento de mais de 1000 pessoas, enquanto os serviços essenciais começam a ser retomados gradualmente nas áreas atingidas.
A previsão é de chuva fraca a moderada nos próximos dias, mas o risco de novos deslizamentos e alagamentos mantém o alerta elevado.
A Polícia Militar do Estado de São Paulo realizou uma operação neste domingo para remover barricadas instaladas nas ruas de Paraisópolis, na região sul da capital paulista, em meio a indícios de avanço do crime organizado.
A ação ocorreu menos de 24 horas após denúncias de aumento do controle territorial por parte do primeiro comando da capital, PCC, que vinha impondo bloqueios com estruturas metálicas e concreto para restringir a circulação de moradores e visitantes.
Numa publicação nas redes sociais, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que não haverá lugar onde o Estado seja impedido de atuar, reforçando o discurso de enfrentamento às facções criminosas.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, cerca de 60 policiais participaram da operação, que utilizou drones e viaturas para retirar as barreiras e retomar o acesso nas vias.
E a gente continua acompanhando aqui na TMC. 5 horas e 45 minutos. Fala de esporte agora, Fernanda Câmara. Esporte agora no Start TMC. A gente observou uma rodada bastante agitada, movimentada também, com muitos jogos pelo Campeonato Brasileiro, né? A gente observou, por exemplo, a vitória do Mirassol sobre o Corinthians nessas últimas horas. Vitória importante por 2-1. Corinthians, portanto, na zona de rebaixamento. Flamengo encarando a equipe do Vasco no clássico no Maracanã. Realmente um jogo importantíssimo também, deu empate. E agora então, esporte aqui no Start TMC. Inclusive, são muitas mensagens chegando pra gente aqui no 119-7221-1001 também sobre esse assunto. A Patrícia Alves, que é do Recife, mandando aqui um vai Flamengo, deve ser flamenguista, mas deu empate 2-2, o Vasco empatou no finzinho. Também o Bruno Carvalho de Belo Horizonte, citando aqui o desempenho de uma equipe paulista, né? O Corinthians, que ontem perdeu e tá realmente na zona de rebaixamento. Mas agora no Start TMC, a gente tem uma informação sobre Copa do Mundo, né? Afinal de contas, a Copa está chegando, faltam 38 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Oba. Falta muito pouco, a cobertura completa aqui da Transamérica, que agora é TMC, e a gente vai apresentar o segundo episódio da série Histórias de Copa, que resgata momentos marcantes, personagens históricos e bastidores também, que ajudam a gente a entender a construção também da nossa seleção brasileira. Em 1970, um esquadrão vencedor e histórico dentro de campo foi usado como propaganda do regime militar. Breno Ávila conta pra gente.
O Brasil parou em 1970. Dentro de campo, uma seleção histórica encantava o mundo e caminhava para o tricampeonato da Copa do Mundo de 1970. Comandada por Pelé, o time reunia muito talento, criatividade e um futebol até hoje reconhecido como um dos melhores da história pela FIFA. Mas, fora das quatro linhas, o Brasil vivia uma realidade bem diferente. O país estava sob a ditadura militar, iniciada após o golpe de 1964. Em 70, o governo era comandado pelo general Emílio Garrastazu Médici.
O jornalista Juca Kifuri falou sobre o período.
Quando era ditador, um cidadão chamado Garrastazu Médici, e eu sempre me pergunto se há nome melhor para um carniceiro do que Garrastazu, porque as garras da ditadura realmente naquele momento estavam afiadíssimas, eram terríveis. E a ditadura usou a Copa do Mundo em pleno clima de Brasil, ame ou deixo, ninguém segura esse país. A ditadura usou o time do Brasil para conquistar o tricampeonato no México sob regime militar.
Enquanto a bola rolava no México, dentro do nosso país, o governo acompanhava cada lance com atenção. A campanha vitoriosa do Esquadrão de 70 rapidamente ganhou um significado que ia além do esporte. A conquista